Esse guarda-corpos da Estação Luz ganha uma decoração especial como parte do projeto Centenários, Clarice Lispector. Ele é composto por um nível superior e um nível inferior, ambos formados por placas de vidro transparentes fixados por suportes metálicos. No nível superior, há um conjunto de 7 painéis adesivados, dispostos lado a lado, que contam fatos curiosos sobre a vida da renomada escritora brasileira. Abaixo de cada um, uma imagem. Painel 1. Sobre um fundo branco, à direita, destaca-se uma fotografia em preto e branco de Clarice Lispector, em meia-idade, em uma sala, sentada em uma poltrona. Ao redor da foto, diversos elementos visuais se sobrepõem: uma tesoura, uma concha bege em formato de caracol, um globo ocular, um relógio de pulso, flores rosadas e a silhueta de uma pessoa, cujo corpo é preenchido por uma paisagem montanhosa. Abaixo, em letras azuis, a inscrição: Vida de Clarice Lispector. À esquerda, em letras pretas, no texto principal, uma curiosidade. Clarice é a escritora brasileira mais traduzida no mundo, com livros publicados em mais de 20 idiomas e cerca de 40 países por todos os continentes. Sua primeira obra a ser traduzida foi Perto do Coração Selvagem, em 1954, na França. Clarice, que também foi tradutora, não gostou do resultado e apontou diversas mudanças de significado no texto. Por fim, ela se conformou e percebeu que seria impossível ter o controle total do que seria feito com suas obras mundo afora. Painel 2. Sobre um fundo branco, à esquerda, destaca-se uma colagem digital que combina diferentes elementos visuais, incluindo uma fotografia em preto e branco de um prédio antigo, um olho humano e um ramo fino com folhas em tons de vermelho alaranjado. À direita, em letras pretas, no texto principal, uma curiosidade sobre a escritora. Antônio Cândido, o célebre crítico literário, foi um dos primeiros a escrever na imprensa sobre Perto do Coração Selvagem, 1943, livro de estreia de Clarice Lispector. Ele conta: Eu não sabia absolutamente nada sobre quem era essa moça. Eu recebi o livro, li e fiquei surpreendido, porque destoava das tendências que reinavam naquele momento na literatura brasileira. Era uma coisa nova. Painel 3. Sobre um fundo branco, à esquerda, destaca-se uma colagem digital que combina diferentes elementos visuais, incluindo uma fotografia em preto e branco de Clarice Lispector, jovem, caminhando em uma área arborizada. Ao redor da foto, sobrepõe-se um fragmento de manuscrito e a ilustração da mão de uma pessoa segurando um ramo de folhas verdes. À direita, em letras pretas, no texto principal, uma curiosidade sobre a escritora. Clarice nasceu na Ucrânia, em 1920, e chegou ao Brasil em Maceió, Alagoas, com apenas um ano de idade. Apesar de sua origem, sempre se reconheceu como brasileira e, aos 21 anos, solicitou ao governo sua naturalização, declarando em carta ao presidente Getúlio Vargas seu afeto pelo país. Disse: Sou brasileira naturalizada, quando por uma questão de meses poderia ser brasileira nata. Fiz da língua portuguesa a minha vida interior, o meu pensamento mais íntimo. Usei-a para palavras de amor. Painel 4. Sobre um fundo branco, à direita, destaca-se uma colagem digital com uma fotografia em preto e branco de Clarice Lispector, vista de frente, com expressão introspectiva, seus cabelos ondulados emolduram seu rosto jovem e delicado. Ao redor da foto, sobrepõe-se um ramo de folhas verdes, uma ilustração de flores cor-de-rosa e um galho seco com ramificações em azul vibrante. À esquerda, em letras pretas, o seguinte texto: Além de usar seu verdadeiro nome para assinar suas obras, Clarice também usava pseudônimos. A escritora comandou a coluna Entre Mulheres no jornal Comício, como Teresa Quadros, e assumiu a coluna Feira de Utilidades, do Correio da Manhã, com o nome Helen Palmer. Além disso, também foi ghostwriter da atriz Ilka Soares na coluna Nossa Conversa, no Diário da Noite. Mesmo com outros nomes, os textos muitas vezes transpareciam o estilo clariciano. Painel 5. Sobre um fundo branco, à direita, destaca-se uma colagem digital, que combina diferentes elementos visuais, incluindo uma fotografia em preto e branco de Clarice, com a cabeça levemente inclinada, expressão séria e olhar intenso voltado para cima. Ao redor da foto, sobrepõe-se uma forma orgânica em tom de rosa vibrante, folhas amarelas e uma borboleta colorida com asas em padrões florais pousada em seu cabelo. No rodapé, um galho espinhoso se estende horizontalmente, finalizando a composição com uma flor vermelha na ponta. À esquerda, em letras pretas, o texto. Clarice sempre se preocupou com questões sociais e políticas de seu tempo, chegando a se manifestar publicamente durante as passeatas contra a ditadura em 1968. Em 1945, último ano da Segunda Guerra Mundial, Clarice morava em Nápoles, Itália, e visitava diariamente o hospital onde estavam os soldados brasileiros feridos em combate para ajudar no que fosse necessário. Painel 6. Sobre um fundo branco, à direita, destaca-se uma colagem digital, que combina uma fotografia em preto e branco das três irmãs, lado a lado, Tânia, Elisa e Clarice, com aproximadamente 5 anos de idade. Ao fundo da foto, um recorte arredondado com padrões florais em tons de verde, rosa e amarelo e um fragmento de papel quadriculado em branco. À esquerda, em letras pretas, no texto principal, uma curiosidade sobre a escritora. Em 1930, aos 9 anos de idade, Clarice ficou inspirada ao assistir a um espetáculo no Teatro de Santa Isabel de Recife. Decidiu escrever uma peça intitulada Pobre Menina Rica. O texto se perdeu, mas Clarice contou a história anos mais tarde. Em 2 folhas de caderno, fiz uma peça em 3 atos, não sei como. Escondi atrás da estante porque tinha vergonha de escrever. Painel 7. Sobre um fundo branco, à esquerda, destaca-se uma colagem digital, que combina uma fotografia em preto e branco de Clarice, vista de perfil, sentada a uma mesa, escrevendo. Ao redor da foto, sobrepõem-se folhas verdes, uma ilustração floral em tons de laranja e vermelho e um pequeno círculo com padrão quadriculado preto e branco. À direita, em letras pretas, o texto. Grande admiradora das artes visuais, Clarice Lispector também pintou seus próprios quadros ao longo da vida. A pintura nunca foi um ofício, mas a escritora se dedicou com afinco à produção das 22 obras que deixou, quase todas realizadas ao longo do ano de 1975. É relaxante e, ao mesmo tempo, excitante mexer com cores e formas, sem compromisso com coisa alguma. É a coisa mais pura que faço, disse a autora. No nível inferior do guarda-corpo, um segundo conjunto, também com 7 painéis, criados por Mari Valente, convidam o observador a uma experiência imersiva sobre a intensa e enigmática escrita de Clarice Lispector. Painel 1. Painel formado por fragmentos rasgados de imagens que se sobrepõem em camadas. Do lado esquerdo, uma grande flor cor-de-rosa com pétalas arredondadas se destaca ao lado de um conjunto de pequenas flores amarelas. Ao centro, uma estante repleta de livros. À direita, um recorte de papel rasgado cinza claro e outro vermelho. Texturas abstratas coloridas em tons de verde e azul se integram à composição. Painel 2. Painel formado por fragmentos rasgados de imagens que se sobrepõem em camadas. À esquerda, galhos delicados de cerejeira repletos de pequenas flores cor-de-rosa. No centro, uma cidade densa, com casas e prédios justapostos. Na parte superior, sacas de areia amontoadas. Na parte inferior, uma grande folha verde com veias marcantes. À direita, um tecido vermelho, estampado com estrelas pretas, se sobrepõe a uma textura pontilhada em preto e branco. Outros recortes coloridos, em tons de vermelho, azul e cinza, completam a composição. Painel 3. Painel formado por fragmentos rasgados de imagens que se sobrepõem em camadas. À esquerda, uma faixa verde com padrão geométrico branco serve de fundo para um conjunto de flores em tons de amarelo, laranja e vermelho. No centro, um grande pedaço de papel preto amassado revela letras cor de laranja, parcialmente encobertas por um borrão de tinta branca. Abaixo, papel azul e um recorte branco e pink. À direita, uma grande área de papel rosa, de textura uniforme. Junto a ela, um fragmento bege com listras diagonais encerra a composição. Painel 4. Painel formado por fragmentos rasgados de imagens que se sobrepõem em camadas. Do lado esquerdo, uma grande mancha em tons de vermelho, marrom e bege se espalha, lembrando o estouro de uma explosão. No centro, uma fotografia em preto e branco retrata galhos finos e retorcidos de uma árvore com poucas folhas. Acima, um céu noturno estrelado. Na parte superior direita, uma estampa vibrante exibe pequenos pontos vermelhos e verdes sobre um fundo amarelo. Ao lado, uma textura bege ondulada lembra um tecido rugoso. No canto inferior direito, um arranjo de flores em tons de rosa e roxo surge sobre folhas verdes. Texturas abstratas em um tom de azul esverdeado completam a composição. Painel 5. Painel formado por fragmentos rasgados de imagens que se sobrepõem em camadas. Do lado esquerdo, um fundo escuro com manchas circulares em tons de amarelo dourado remete às células. Sobre essa base, uma tira vertical de papel bege com três grandes recortes circulares forma um gabarito vazado. No centro, sobre um fundo bege, linhas vermelhas se cruzam de forma assimétrica, lembrando costuras ou traçados feitos à mão. À direita, duas áreas coloridas, uma de papel azul e outra de papel rosa. Se sobrepõem a camadas de texturas abstratas em tons acinzentados. Painel 6. Painel formado por fragmentos rasgados de imagens que se sobrepõem em camadas. Do lado esquerdo, acima, uma faixa amarela. No centro, uma área preta exibe linhas brancas tracejadas e contínuas, semelhantes aos gráficos de monitoramento cardíaco. Logo abaixo, um mar revolto, em tons de azul e branco. No centro, um fragmento rosa com padrões circulares vermelhos remetem às células. No canto superior direito, um fundo branco com estrelas e círculos azuis. Logo abaixo, faixas curvas em amarelo, vermelho e azul trazem um toque vibrante de cor à composição. Na parte inferior, um céu noturno estrelado. Painel 7. Painel formado por fragmentos rasgados de imagens que se sobrepõem em camadas. No centro, um pedaço de papel branco apresenta o título Projetos Centenários, escrito em letras pretas e espessas, com a palavra Centenários, em tamanho maior e realçada por sombreados coloridos em amarelo, rosa e azul. Logo abaixo, em fonte menor, o subtítulo Clarice Lispector. Uma linha horizontal separa o título das logomarcas da Via 4, Instituto CCR. Ao fundo, uma composição vibrante. No canto superior esquerdo, um recorte branco com formas geométricas amarelas sobressai sobre uma área azul. Abaixo, uma grande rosa vermelha de pétalas arredondadas é vista parcialmente. À direita, uma estampa de escamas verdes e pretas aparece junto a um recorte de tecido cor-de-rosa homogêneo.